Olá pessoal, muito bem, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter um papo muito bacana com um convidado top, convidado sensacional. Daqui a pouco tá entrando aí. Olá Maria Elisa, que saudade de vocês, cara. Falei com o Neto ontem, tô numa saudade, você não tá entendendo a vontade de entrar no carro e ó, partiu, né? Tá enorme a saudade. Nem fale. Em breve, né? Em breve a gente vai estar junto de novo. Botando para quebrar, né? Fazendo a Tecnopó ocupar o espaço que é dela, né? Que é de protagonista aí, né? Que legal. Em breve, em breve. Muito bem. Esperar só o nosso convidado entrar. Enquanto isso, vamos compartilhando. Clica no aviãozinho, compartilha para 5, 10 amigos aí, porque hoje a gente vai ter um baita convidado. O Jordan foi durante alguns anos o head de marketing da Havan, então ajudou a construir tudo aquilo, ó, tá entrando aí, né? E hoje ele está numa carreira muito bacana e a gente vai ter ideia com ele sobre o marketing para o novo tempo, né? Esse novo momento que a gente está vivendo. Super Jordan, tudo bem, meu irmão?
Fala, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá?
Cara, tamo aí, de castigo.
Boa, 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 boa.
Né? Tamo na multa, como diz o outro. As crianças estão tudo se vingando dos adultos, né?
Se adaptando aos novos tempos aí.
É isso aí, cara. Encontrando novos caminhos, vendo oportunidades, entendendo desafios, né, cara?
É
E
isso
muito
aí.
legal a gente poder trocar essa ideia agora, porque nesse momento aí, cara, tá cheio de empreendedor que o cara tá perdido. Ele não sabe para onde vai, o que faz, como se comunica. Né? E eu queria, bom, para a gente começar, se apresenta aí, fala para a galera um pouquinho de você, para daí a gente
Certo.
entrar no assunto aí.
Ah, então, para quem está vindo aí através da live do Jean, meu nome é Jordan, né? Fiquei durante 7 anos agora no meu último desafio, à frente do marketing, da Havan, e-commerce também, parte de digital, off, enfim, uma equipe de 60 pessoas, um investimento aí de 250 milhões de reais por ano. E agora partindo para novos desafios, né, nesses últimos meses. Que nem tu comentou, a grande maioria das empresas, sabe, elas tiveram que se digitalizar em 2 semanas, o que teoricamente demoraria 5, 10 anos, numa velocidade comum. Então, a grande maioria das empresas não sabe se fez essa digitalização de uma forma correta e até mesmo se acabou fazendo isso, né? Então, a
Se é
gente tem um
verdadeiro,
gap
né?
no mercado. A gente tem um gap no mercado muito grande, né, no qual eu estou explorando nesse momento, né? Eu venho trabalhando muito forte na questão das minhas redes sociais também, diariamente, né, produzindo conteúdo que eu julgo ser de valor, de uma forma totalmente didática e gratuita para quem me segue, porque eu também acredito que nesse momento é algo oportuno para a gente estar se ajudando as pessoas da maneira que a gente pode. Então, a maneira que eu encontrei nesse período foi de estar ajudando pequenas, médias e grandes empresas, passando o máximo de conhecimento que eu consigo através do Instagram, para que elas consigam aplicar nas suas redes também, e enfim, estar passando por esse momento de crise aí. Não é coronga aí, né, Jean?
Não, não é não, cara.
Te afogaste?
Me afoguei aqui, velho. Mas
Te
já volto.
recupera aí, te recupera aí,
Já volto
tranquilo.
aqui, já volto. Estou tomando um gole de água. Porra.
Tranquilo.
Cara, começa o
Agora tá
bate-papo, cara.
complicado, né? Qualquer lugar que tu vai, tu tosse sem querer que se afogou, tem que dizer que já não é corona, né?
Ei,
O
o
pessoal
cara
começa a correr.
começar o bate-papo parecendo que tá um pato rouco, ninguém merece, né, cara?
Boa,
Não, eu me
boa,
engasguei aqui.
boa, boa, boa.
Não, mas que
Não,
você tava
tranquilo.
falando, cara, e daí na. Cara, eu, empreendedor, você sabe bem como é que é isso, hiperativo, né, cara? Então,
Sim.
pô, você trabalhou com talvez o empreendedor mais hiperativo do país, né? Mas, enfim, quando você começou a falar, na minha cabeça já começou a desenhar, né? Aquilo que eu estou fazendo, que eu percebo que está dando resultado positivo. Comentei contigo que várias das tuas dicas a gente está aplicando no Instituto
Legal.
e no meu perfil também. Acho que está muito legal. É um momento pertinente de troca. E aquilo que você falou, assim, entregar o conteúdo que a gente julga relevante, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Falo, cara, eu vou compartilhar o que dá certo para mim. Se dá certo para você ou não, é uma outra realidade, é um outro cenário, né? mas procura ver aquilo que faz sentido, princípios que você pode adaptar para o teu negócio. Porque o que a gente percebe nesse momento não é uma era de mudanças, né? É uma mudança de era. Então, um universo velho está indo, um outro novo está chegando e nós estamos no meio. E não existe muito certo e errado, ainda mais no marketing, né? Então, tem muita experiência, você vai ter que experimentar muita coisa para entender esse caminho, né? Como é que você está percebendo essa busca pela evolução? Você comentou da transformação digital. Realmente, muita empresa fez e, cara, o cara não sabe se é verdadeiro o que ele construiu.
Sim. Né? É, como tu comentou, a gente não sabe muito o que é certo ou o que é errado, mas eu tenho uma convicção de que nesse momento o errado é não testar e o errado é não tentar. Então o marketing hoje em dia, ele permite as pessoas errarem de uma forma rápida e de uma forma barata. Precisa comprares um comercial de 30 segundos numa grande emissora com investimento de 200, 300 mil reais, para saber se aquele comercial deu certo ou não. Então, hoje tu consegue testar de uma forma totalmente gratuita, né, através do marketing digital, ou até mesmo investindo 10, 20, 50 reais, enfim, o valor que tu quiser investir. E as empresas, elas também têm que ter a consciência, Jean, sabe, de que, por isso que eu fiz o parâmetro, que elas não sabem se fizeram a digitalização da sua empresa ou não. Por quê? 99% dos negócios e até pessoas acreditam que têm a convicção que a transformação digital é criar um site e é estar presente nas redes sociais. Só que a transformação digital de uma empresa, isso estar na rede social, criar um site, é a parte mais primária que tem, sabe? O grande segredo de uma transformação digital hoje é tu conseguir introduzir esse pensamento na cultura da empresa. Sabe, tu entrar numa rede social, fazer um site é muito fácil, mas tu fazer com que a empresa mude essa cultura e acredite nisso, acredite nesses meios tecnológicos para conectar pessoas, para que renda mais o trabalho, as pessoas entreguem mais projetos, essa é a parte sincera e verdadeira da transformação digital e, por consequência, a parte mais difícil. Porque quando tu muda uma cultura da empresa, por mais que difícil que seja, quando tu começa a mudar ela, tu tens o apoio de toda a empresa ao teu redor. Porque enquanto tu não tens essa transformação, tu és um jogador sozinho querendo mudar um pouco o mundo, né? Sim. Então acaba complicando um pouco. Então, assim, eu tento falar bastante com as empresas de que não se preocupem nesse momento somente em ir para as mídias digitais, mas sim de introduzir esse pensamento na sua empresa. Sim. E a parte mais importante dessa transformação digital, o pensamento de uma empresa, passa por uma área das mais tradicionais, que é o próprio RH, onde muitas empresas concentram o endomarketing dentro dele. Sim. Então, o endomarketing que muitas vezes acaba ficando de lado, menosprezado, as pessoas não imaginam a potência que tem essa área dentro de uma empresa e como elas deveriam estar explorando para que as pessoas se juntem realmente à causa do negócio, comprem as ideias e, principalmente, se sintam à vontade para compartilhar novas ideias.
Não, é massa isso que você está falando, porque você constrói uma rede de embaixadores interna, né? É isso aí. Que vão criar o eco, né? Eu trabalhei agora, semana passada, ou retrasada, eu tive com um grupo que a gente faz a mentoria, que é do Universo Empreendedor, e eu trabalhei muito uma frase que é do atual CEO da Apple, que ele fala assim, seja você a pedra que cai no lago e gera ondas de prosperidade. Entendeu? Então, quando você trabalha a questão do endomarketing com essa qualidade, né, porque a gente está falando de TD, mas se o teu endomarketing tiver mesmo na tua mão, você trabalha tudo o que você quiser dentro da cultura da companhia, né? Dentre isso, o digital também. E você conseguir fazer com que o time seja digital, né? Acho que isso é uma grande diferença, né? Você sempre que a gente se encontrou, às vezes que a gente se encontrou, sempre foi muito característico isso. O teu time sempre esteve com você. Você nunca, eu não lembro de te ver levantando o troféu sozinho. Você sempre que foi premiado, estava o time, o principal, né? Que tá, você não consegue levar 60, né? Mas você leva aquele time que está mais próximo, depois tu comemora com 60 e tal. Mas é assim, você teve sempre essa característica de fazer. O que eu percebo muito é que o RH no Brasil ainda é muito atrasado, porque ainda é muito visto como despesa, como DP e não como algo estratégico, mas está mudando. Existe uma evolução nesse sentido. Certo. E como é que você percebe justamente assim, essa conexão, porque o RH ele trabalha muito com o imponderável. Entendeu? É difícil você conseguir provar em números o resultado das ações de um RH, de um endomarketing e tal. Como é que você consegue fazer, enxergar isso? Como que a gente poderia, quem está aqui, tem vários gestores de RH que estão aqui nos vendo agora, como é que a gente poderia ajudar com o endomarketing a construir essa solidez de informação para ganhar confiança da gestão? Porque no final das contas, tu precisa ganhar confiança do CEO, que é quem vai autorizar o cheque ou não. Né?
É isso aí.
Como é que você percebe isso?
Que nem tu comentou, né, Gê? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o RH é visto como um departamento que é uma despesa, uhum, né, para a empresa. Mas para pensar hoje em dia, na verdade, todo departamento, se ele não comprovar o seu resultado, ele é visto como uma despesa. Uhum. Até o próprio departamento de marketing. Se tem, uhum, um departamento de marketing que não te comprova resultado, não te comprova entrega, ele também vai ser visto como uma despesa da empresa e não um investimento. E o que, que é a grande dica para qualquer área? É que com esse avanço da digitalização nas nossas, uhum, vidas, a gente consegue medir tudo. Só que às vezes a gente não para pensar em como a gente vai medir isso. Por exemplo, assim, hoje, digamos, a pessoa contratada por uma empresa, ela consegue ser medida se ela está entregando bons resultados ou não. Uhum. Por exemplo, você vai contratar alguém para criar campanhas de Google na tua empresa. Tu vais medir se aquela pessoa está trazendo retorno ou não, uhum, se ela está com ROI legal ou não. Então, vai, sim, muito até o próprio RH das empresas conseguirem mostrar que as pessoas que eles estão contratando estão trazendo resultados. Uhum. Porque eles que foram responsáveis, na sua grande maioria das vezes,
bacana isso, bacana,
por contratar essas pessoas. Então, uhum, o que, que eu digo? A questão da metrificação, ela é o pilar base na minha trajetória e cultura de empresa. É que, uhum, eu sempre trabalho, eu não me vejo longe disso, porque eu consigo entregar resultados palpáveis para as pessoas que eu presto serviço e, ao mesmo tempo, elas também conseguem me cobrar. Sim. E depois, em contrapartida, eu conseguindo entregar resultado palpável, eu consigo barganhar por novos contratos, aumentos, enfim. Então, isso fica, que eu vejo que todas as
fica áreas... Fica uma relação honesta, né? Fica uma relação honesta.
Todas as áreas eu vejo que tem como explorar isso, só que às vezes falta um pouco de perceber que as coisas mudaram, sabe?
Uhum.
O RH, ele também tem um mérito de que uma pessoa que ele contratou desenvolveu um puta projeto na empresa. Uhum. Ele tem um mérito, ele teve um mérito de trazer aquela pessoa para dentro de casa. Ele, verdade, tem um mérito de não só contratar, mas de chegar depois no final do trimestre, semestre, do ano, mostrar que o percentual das pessoas que ele trouxe e a entrega que elas tiveram. Então isso é muito fácil conectar hoje em dia, porque esse senso de tecnologia, ele trouxe para as empresas um senso de comunidade, de um ecossistema, uhum, de que um depende do outro. Sim. Só que às vezes a gente fica tão na correria do dia a dia, tão com a cabeça baixa, que a gente não consegue parar para levantar e olhar como a gente está conectado com as outras pessoas e, uhum, como a gente consegue, principalmente, mostrar para o resto da empresa essa conexão, sabe? Verdade. Então, eu vejo uma grande deficiência geral de mercado de que as pessoas, às vezes, não conseguem parar para olhar o que está acontecendo ao redor e como provarem esse resultado.
Elas não percebem que elas se enterram na operação, né? Elas acabam se enterrando dentro da operação, não percebem. Vira o status quo dela, vira aquele dia a dia. Né? E aquilo que Drucker sempre fala, né, cara? A cultura da empresa engole o planejamento estratégico no almoço, né? A tua rotina. Então a rotina vai engolir, velho. Esquece você fazer um planejamento lindo, que se você não for realmente da tua rotina, você não vai conseguir. E aí você deu mais um exemplo de como também a importância do TD, da transformação digital. Porque ela vai inclusive em todas essas frentes, né? Transformação digital não é só o site, não é só estar presente no Facebook. É realmente eu conseguir metrificar, eu utilizar a tecnologia para otimizar o meu negócio. Cara, pasme, fechei um contrato recentemente com uma grande companhia e o CFO queria me mandar o contrato para me assinar, registrar em cartório e devolver. Eu falei, não, cara, não, doc sim, cara, é assinatura digital, esquece. Cara, companhia grande. Eu tive outro que a gente conversando, eu fiz uma mentoria dele recente, também de grande companhia, o CEO, cara, e ele falou, Jean, você precisa... Ele me mandou, ligou no WhatsApp para me ajudar ele a entrar na vídeo. Eu falei, tá de sacanagem? Ele falou, não, Jean, até hoje, agora com a pandemia, que eu estou começando a fazer, porque até antes da pandemia, era aquela história, executivos entrando no jatinho da empresa, indo até lá para ter a reunião, quer dizer, custo de translado, custo de hospedagem, tempo perdido para uma reunião que poderia ter sido feita online sem problema, né? Então, cara, realmente, quando você fala em transformação digital e do marketing para novos tempos, você está falando assim de uma infinidade de coisas que tem gratuitas à nossa disposição, mas que a maioria das pessoas ainda tinha resistência de assumir, né? Hoje
é isso aí, hoje é que nem, né? que nem tu comentou, né? Do CFO, CMO, enfim, CEO, que não consegue abrir uma videoconferência, não consegue fazer algo que pra gente, teoricamente, é simples pelo nosso hábito do dia a dia. Só que aí eu venho numa grande contrapartida, e eu vou linkar com o assunto anterior, que os principais culpados do CEO não conseguir fazer uma simples videoconferência é todo o escalão de funcionário embaixo dele.
Sim.
O porquê disso? O CEO de uma empresa, de uma grande empresa, ele não tem que saber como funciona cada formato de anúncio no YouTube e no Google. Só que as pessoas que trabalham abaixo dele têm a obrigação de provarem o resultado, como funciona, e levarem isso para ele. Porque aí vai despertar a curiosidade dele. Aí as pessoas vão começarem a fazer essa troca de informação. Porque hoje em dia, as pessoas fazem o trabalho mais difícil que é tu conseguir executar o teu dia a dia, e o mais simples que é tu provar isso para a companhia, não é feito. Então, o CEO de uma grande empresa, se ele tivesse que saber cada agulha, ele ia estar fodido. Não ia dar certo. Ele é planejamento estratégico. Ele não tem que saber da minha área como performa tal formato de anúncio no Facebook. Mas cabe a ele, a mim, na verdade, no final do mês, e falar, olha aqui, ó, a gente está fazendo um formato novo, começamos a fazer, e a receita subiu em 50%. Bom para a companhia, tem que ser bom para mim. Vamos dar um aumento. Então a pessoa já começa a aprender com isso. Então essa falta de comunicação, às vezes por não enxergar da base, ou até aí por medo de conversarem com CEOs, causa acabando essa discrepância na questão da transformação digital. Porque a gente vê hoje de que crianças de 2, 1, 2, 3 anos no YouTube com maior facilidade que a gente, às vezes.
Verdade.
Eles entendem mais do que a gente.
Verdade.
Então a gente tem essa obrigação de, além de fazer o nosso trabalho, provar o resultado do nosso trabalho, não importa a área, hoje tem como medir. Eu sou uma pessoa que, se eu não tiver como medir o meu trabalho ou alguma tarefa, eu não executo, porque eu não vou saber se ela deu certo ou não. Eu não vou perder meu tempo com isso. E tem que levar esse conhecimento para cima, sabe? A gente que tem que ser o transmissor dessas mensagens boas e ruins. Porque a ruim também tem que ser transmitida para a empresa saber o que está acontecendo. Não adianta só vir um monte de puxar e te falar o que tu queres ouvir, que a pouco tu vê que tá aí sozinho, isolado.
Eu gosto de... Eu sempre falo que lugar de problema é em cima da mesa, né? Então, e a minha relação com o erro, com o que deu errado, é de aprendizado, velho. Quanto antes eu entender, antes eu corrijo, antes eu retomo o resultado. Agora, enquanto eu fizer de conta que não existe, tu vai carregar isso aí contigo, entendeu? Para onde você for. E faz muito sentido essa tua forma de pensar, porque realmente o CEO, ele tem que estar preocupado com a visão. Ele tem que estar preocupado com oportunidades que os outros não estão vendo, com encaixes de mercado, com nuances em que os outros não têm que prestar atenção. Até porque o custo hora mais caro da companhia é o dele, teoricamente. Entendeu? Então, realmente, você tem que valorizar muito esse tempo e fazer com que essa informação que chegue para ele chegue extremamente qualificada. E é legal porque o micro e pequeno tem toda... A gente fala de CEO, de grandes companhias, mas, pô, a tecnologia está disponível gratuitamente para o micro e pequeno também. Entendeu? Você tem uma infinidade de oportunidades, como você falou, você está compartilhando aí no teu Instagram um monte de ações que são gratuitas, ferramentas que estão ali, ferramentas que já existem, que as pessoas não usam. Né? Por exemplo, o próprio Analytics do Instagram está lá para todo mundo, quase ninguém usa. Né? Então, cara, peraí, tem uma dica bacana, usa aqui, você vai perceber que tem uma performance melhor. Eu acho que assim, o brasileiro, principalmente, ele está aprendendo a lidar com os números e com a performance. E ele está entendendo o errado não como punição, entendeu? Mas como aprendizado, entendeu? Pô, não deu certo, isso vem do marketing, vem das startups, desse modelo de pensamento, de errar rápido, corrigir rápido e vamos para frente, né? E evoluir. Então, conversa muito com o futuro.
E assim, né, tu vê de que, poxa, até 5 anos atrás, o departamento de marketing, qualquer agência ou empresa, era totalmente diferente. Por quê? Era um dos únicos departamentos que não tinha compromisso com entrega de resultado e meta. Porque não tinha como medir. Hoje eu medi a eficiência de um outdoor. Pô, tu beleza, tu botou o outdoor, subiu as vendas. Mas subiu por causa do outdoor ou por causa da promoção em si? Ou porque o produto era agressivo? Então hoje em dia isso veio para mudar. Como é que vai medir a questão da televisão? Você vai botar um produto e vai divulgar somente na televisão? Ok. Mas as pessoas que já iam na loja também compraram ele. Então isso veio para estar tá mudando mesmo, para a gente estar tá metrificando. Então, assim, o departamento de marketing foi um dos principais departamentos dos últimos anos que não tinha meta. Ele era simplesmente, a gente falava que a vida inteira que marketing era investimento, 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 mas a gente não tinha como provar o retorno. Hoje a gente
Fato.
consegue provar o retorno de quem vê um anúncio no Facebook e compra numa loja física. Hoje tu consegue mensurar isso. Então, o marketing ele caminha para a área que eu mais gosto, que é a área de que não é a minha opinião ou a tua opinião, não é o eu acho. É, cara, esse aqui é o dado. Tu
É o
vais usar
resultado.
ele ou não? Porque se a pessoa que tu apresenta o resultado, a informação, não quiser usar, pô, aí o problema é dela também. A mesma coisa vale para as pessoas da empresa. Tu mostrou aqui, a pessoa não quer usar, ok, paciência, tudo certo. Só que, de novo, cabe a ti mensurar os resultados e levar isso para frente. Por isso que eu vejo que quem está vindo no marketing agora, tá, no primeiro semestre, marketing, publicidade, propaganda, qualquer bosta que vier a fazer, cara, aprenda a fazer as contas mais básicas, porque eu vejo isso numa ausência do profissional de marketing. O profissional de marketing ficou tanto numa pira criativa que ele esqueceu de fazer conta. O profissional de marketing, ele fala do ROI de uma campanha, de quanto trouxe, mas ele não faz a ideia da margem de lucro daquele produto. Então, às vezes, tu pode trazer um ROI melhor para uma campanha em relação a outra, só que o ROI dessa campanha é menor, o lucro daquele produto, daquela margem,
Foi
ele é muito
muito
maior que a
maior.
outra. Então, o marqueteiro, ele vende, ah, meu post impactou 3 milhões de pessoas. Cara, dane-se. Eu não quero saber quanto impactou, eu quero saber quanto de dinheiro tu deixaste no meu bolso. Então,
Pô, perfeito.
a gente caminha por um mundo de que, cara, curtida não paga conta. A gente está com essa facilidade das redes sociais, de todo mundo virou influenciador, todo mundo está fazendo conteúdo, só que não tem ninguém provando porcaria nenhuma.
É
Então, as
verdade.
pessoas se conseguirem e começarem a provar a questão do seu resultado, cara, vai deixar a concorrência para trás, numa distância tão absurda, que não vai ser mais possível enxergar. Então, assim, o profissional de marketing, eu sempre tive essa metodologia de que eu sempre contratei pessoas para saber que elas têm que saber mais do que eu. Quem trabalhou comigo sabe disso. Ah, alguém de mídia offline. Cara, quem vai entender mais televisão outdoor é tu. Eu não tenho obrigação de entender mais outdoor do que alguém que é especializado nisso. Eu não tenho como saber mais que todo mundo de todas as áreas. A parte do gestor é ter a visão e montar uma equipe e depositar confiança neles. Aí, o que a gente não pode ser é um bando de gestor que a gente chama por aí de cagão que monta uma equipe, mas tem medo. Tem medo da equipe ir conversar com o supervisor, com medo de passar por cima dele. O que é isso? As pessoas têm que confiarem no seu resultado. Elas têm que confiar no seu trabalho. Então, a gente tem que buscar cada vez pessoas mais técnicas, que saibam mais que a gente, e principalmente na área de marketing, pessoas que entendam de lógica, que entendam que a gente tem que gerar valor antes de vender alguma coisa, e principalmente que saibam fazer conta. Isso hoje já é um grande diferencial no mercado,
Cara,
porque quando tu pega alguém que sabe fazer conta, o cara pode ajudar no financeiro, pode ajudar no RH, ele vai ter uma visão diferente.
o que você está falando faz muito sentido para mim. A gente teve desafios gigantescos do marketing do nosso instituto aqui. Hoje a gente tem quatro empresas, né? Mas no instituto, que é a principal vertical de negócio, que é o Uniscorp, cara, eu contratei agências e agências e agências e, cara, faziam peças lindas, mas aquilo que você falou, clique não paga conta, curtida não paga conta, né? E eu lembro de ter tido o prazer de conversar com o Flávio Casarotti, que na época era dono da agência Menta de São Paulo. Ele já foi sócio do Justus, tal, enfim. E ele foi o cara que me deu uma. Ele falou: Jean, faz o seguinte, cara, internaliza, entendeu?
É
Na tua
isso aí.
estrutura. Internaliza, velho. Tem a curva de aprendizado, vai ter, porque ele falou: eu tenho uma agência. Mas, cara, se você trouxer a conta da Uniscorp para mim, você é um cliente X comigo. Eu atendo a Coca-Cola, velho. Na hora que o pau pega, você acha que eu vou colocar o meu time para atender quem? Você acha
É
que o
isso aí.
mindset da minha equipe tá onde? Vai estar na Coca, na Ambev, na. Então, cara, internaliza. Para algumas campanhas que sejam interessantes para você, aí você pode buscar algumas agências experts, em determinado perfil de campanha. Mas quando você internaliza, você tem a inteligência dentro de casa. Entendeu? E daí parte para o que você falou. Eu vou pegar e vou trazer pessoas que pensam melhor do que eu, que entendem melhor do que eu, mas que, acima de tudo, hoje com a tecnologia a gente pode medir resultado e mensurar. E isso faz toda a diferença, porque você sabe, você já lidou com grandes empresários. Cara, se o cara colocar 260 milhões e você devolver bi, ele te põe o dinheiro na mão. Se eu te colocar um real e você me devolver 50 centavos, você não ganha dinheiro. Porque o que importa no final é o resultado, que é o que paga a conta, é o que faz crescer, é o que gera investimento. Então, é massa isso. E com a tecnologia, você consegue exponencializar. Né? Com a tecnologia, você consegue metrificar e exponencializar. Né? E daí faz muita diferença. Né? O que, que você está pensando para o teu futuro, agora que você está aí nessa nova jornada do Jordan? Entendeu? Como é que você está construindo aí? O que, que vem aí de novidade? Que eu te conheço o suficiente para saber que a tua cabeça está lá na frente e você já está pensando em novidades. Como é que você está vendo? Está construindo?
Ô, Jean, cara, só antes de entrar nesse assunto, eu sou obrigado a comentar que tu falasse a respeito de agência e de internalizar isso. O porquê? Eu consigo contar nos dedos de uma mão, as agências que eu vou arranjar uma briga ferrenha agora, dane-se. As agências que eu conheci que realmente trabalhavam para o cliente e não trabalhavam só para ganhar o BV, só a comissão da gráfica, a comissão da televisão ou da rádio. Foram poucas. Por quê? Por que as pessoas internalizam? Porque quando o designer ou a parte de redes sociais de uma agência para te atender, são poucas agências que realmente pensam o seguinte: opa, vou fazer meu cliente crescer, vou crescer junto com ele.
Sim.
Eles pensam, em vez de pensar no longo prazo, a grande maioria ainda pensa no curto prazo, que é o seguinte: quero o meu pagamento no final do mês. Eu quero meu pagamento no final do mês. Não dá. Não vai. Olha só, eu vou te dar um exemplo muito claro, que é o seguinte. Cara, uns 10 anos atrás, eu também, eu sempre nessa pira de programador, designer, digital, enfim, todo o meu conhecimento. Eu ia muito atrás de cliente, e eu tinha receio de compartilhar isso 10 anos atrás. Sim. Cara, eu não arranjava de cliente, era difícil. E aí, o que acontece agora? Tu vê meu Instagram ali, cara, livro aberto, eu boto tudo pra fora, o conhecimento, e as empresas, elas são que nem doidas atrás de mim e pessoas pra pegar uma consultoria, pra pegar uma mentoria, pra tomar um café, pra entender um pouco mais, pra querer me contratar. O que, que era meu pensamento antes? Se eu compartilhar o meu conhecimento, alguém não vai precisar de mim. Mas hoje eu tenho certeza, absoluta certeza, que é o seguinte: as pessoas, elas querem saber que eu determino esse conhecimento, que eu detenho ele, mas elas não querem executar. Elas não têm tempo para executar.
Entendi.
Entendeu? Então, eu não tenho a preocupação de, porra, eu estou ensinando no meu Instagram de graça como crescer no Instagram. Cara, vai ser 5% que vai aplicar aquilo lá. Os outros 95% não vai ter tempo, não vai ter saco, essa é a grande verdade.
Vai e querer aí, te contratar para fazer.
Eles vão querer me contratar porque eles sabem que eu tenho esse conhecimento. Sabe? Então, eu vejo que as agências, elas deveriam apostar mais em fazer o cara crescer. Quem contratou ele tem que crescer. Porque o resto vai vir de uma maneira orgânica.
Concordo contigo. É assim que a gente atua dentro aqui das nossas empresas. Eu sempre faço o ecossistema ao meu redor prosperar. Eu faço pontes, eu indico, eu conecto. Pô, tu precisa disso, fala com fulano. Por quê? Porque quanto mais próspero for ao meu redor, mais eu sou também. Entendeu? E todo mundo vai lembrar, entendeu? Todo mundo vai ter isso, claro. Gosto disso, penso assim também, compartilho o que sei, porque eu entendi, aprendi na vida, Jordan, que o ser humano não faz download, cara. Entendeu? O ser humano não faz download, cara. Se a gente não compartilhar o que sabe agora, velho, depois vai pra cova junto. Entendeu?
É isso aí.
Então, bora compartilhar e aquilo que você já viu. Vai ter gente que vai tentar fazer por conta própria e tá tudo certo. E vai ter gente que não tem tempo e vai te falar: cara, vem aqui que você sabe o que, que precisa fazer e implementa.
Nas duas situações eu ganho. Porque na situação que o cara não vai fazer e vai querer que eu faça, ele vai ter um resultado legal. E na situação que o cara fez, ele vai ter um resultado e vai falar pros amigos dele: pô, comecei a acompanhar a página do cara XYZ e tá dando certo.
Não, você ganhou um aliado.
A minha visão hoje é no longo prazo. Eu tenho só 30 anos. Não adianta eu fazer algo para daqui a um ano deu estourar. Não, cara, tranquilo. Vamos na consistência. O segredo é a consistência. Meu objetivo é no longo prazo. E cara, indo no longo prazo, da pergunta que tu falou, o que eu tô aprontando aí, né? Então, eu tenho essa lacuna no mercado. Eu tenho algumas referências que eu estou trabalhando, de que as empresas aceleraram a transformação digital, mas não sabem se fizeram certo. Eu estou auxiliando empresas nesse quesito, vindo da minha experiência de diversos cases, no próprio Facebook, no Google, a nível global. Então, uma experiência de gestão de muito dinheiro, de muito resultado e reconhecimento, do mercado. Então,
Sim.
uma ponta, eu estou auxiliando empresas, nesse momento. Eu tenho o meu prazer particular, que é o meu Instagram, de estar compartilhando cada vez mais coisas ali. Então, isso eu pego um bom tempo hoje do meu dia para estar informando, interagindo com as pessoas. Ali, o Instagram, vamos fazer o seguinte: a questão da consultoria e mentoria é algo para eu pagar as contas, para eu estar tocando o meu dia a dia. O Instagram é o meu prazer, só que daqui a 5 anos, eu sei que essa minha imagem no digital, ela vai estar muito forte.
Ela
Pelo menos eu vou
inverte, né?
trabalhar para isso. Eu vou trabalhar para isso. Para que o
Legal
meu
isso.
valor de mercado venha a crescer. Porque eu espero viver muito mais que 5 anos, né? Então, eu vou trabalhar para isso.
Quero poder curtir muito depois disso, né?
E aí, em outro paralelo, outra ponta, né, Jean? Que, cara, é um projeto que eu acompanhava há muito tempo atrás já, que é um projeto americano, é da dos sucessores da família do Walmart americano, que é um projeto que se chama Plan for Change.
Ah, o Plan for Change é incrível, né, cara?
É o para quem não conhece, né, um projeto que nasceu em 2002, se não me engano, me fugiu, estava nos Estados Unidos, de que juntam vários músicos ao redor do mundo para tocar uma única música, né? Então são músicos de rua e inclusive músicos a nível de conhecimento mundial como Bonovox, Jack Johnson, Keith Richards. Então é um projeto que tem em 11 países, ajuda milhares de crianças. Então é um projeto que ele tem como objetivo, Jean, que é ajudar as pessoas, ajudar as
Cara, muito
crianças no
legal.
Brasil. Tem uma escola em Curitiba. Tem escolas nos Estados Unidos, escolas na África. Então, assim,
Nossa.
cara, então assim, estou com a oportunidade de trabalhar num projeto que literalmente quem faz parte é o Jack Johnson, eu que sou amante de rock, né? É o Keith Richards do Rolling Stones,
Imagina.
é o Bonovox, e eu estou tendo a oportunidade, que eu digo assim, de montar, ajudar a montar esse projeto no Brasil.
Que legal,
Então, a
cara.
gente está trazendo para o
Bacana.
Brasil, estamos finalizando
Já
o
tivemos músicos
site.
brasileiros, né? Porque
Já,
eu
já, já.
acompanho, eu escuto muito e já vi várias vezes no Brasil ali.
É.
É Pelourinho, Rio de Janeiro, tal, já
Já
vi
tivemos
alguns aí.
vários músicos aqui no Brasil. Então, a gente vai estar lançando agora o site no Brasil nas próximas semanas. Vamos estar lançando também a questão do Instagram. O site vai ter uma área de e-commerce. E uma grande parte do lucro desse e-commerce a gente vai estar destinando para essas escolas do Plan for
Que
Change
legal,
aqui no
cara, que
Brasil.
bacana.
Então, hoje eu estou numa frente que é para eu pagar as contas do dia a dia, para eu viver legal. Eu estou numa frente que é do meu Instagram, porque eu estou jogando no longo prazo. E eu tenho essa frente do Plan for Change, que é uma frente de purificação do corpo, da alma, da mente, que a gente consegue se renovar cada dia, sabe? Então, quando a
Cara.
gente vê que está cansado, que, cara, hoje peguei estrada, tive um dia fudido de cansado. E aí tu para ver o projeto Plan for Change à noite, tu vê as crianças que tu tá ajudando. Cara, é aquele Red
Aquilo
Bull na veia com café
sim,
assim,
reseta, né,
entendeu?
cara? É um reset de na hora, né, cara?
Então quando a gente trabalha para algo que tem um propósito, Jean, cara,
Tão grande, né, cara?
é sensacional, entendeu?
Cara, eu não
E
sabia. Super fã do Play for Change, cara. Adoro, indico, escuto aqui no instituto, ponho para rodar aqui
deixa eu
pra gente
pegar um negócio.
escutar. Que eu
Eu tenho
adoro. E,
até aqui
porra, cara,
o
eu não sabia.
Um vinil,
Olha.
né, do Plan for Change. Vamos estar trazendo aqui para o Brasil também.
Que legal,
Vinil,
cara.
camisetas, bonés. Trazer o show também, já veio a PFC Band para o Brasil também. Então é uma outra área que eu estou trabalhando. E aí, cara, em paralelo a isso, né, eu quero agora botar no ar um e-book, né, de marketing digital, para as pessoas fazerem o download, aprenderem cada vez mais. E também estou participando de muitas lives, né? Igual eu tenho o convite aqui também. E eu quero botar algumas aulas também em cursos de marketing digital, de resultado. De resultado. De que qualquer empresa, Jean, ou pessoa consegue ter um resultado palpável e crescer nas redes sociais. Tu não precisa ter rios e rios e caminhões de dinheiro. A gente vê hoje que tu
Legal.
precisa ter força de vontade, criatividade e o direcionamento certo. Então, eu me vejo mais hoje como um prestador de serviço gratuito para as pessoas do que qualquer coisa além disso. Eu estou
Uma ponte, né?
acreditando muito, muito nessa coisa de, cara, vamos se doar do que porque o resto vai
Vai vir.
acontecer, vai vir.
É, a gente tem percebido muito isso, né, cara? Ao longo desse momento aí de quarentena, cara, eu fiz mais de 500 mentorias gratuitas. Entendeu? Foram mais de 500 gratuitas.
Caramba.
Eu tive um cliente meu, eu já falei essa história antes, mas enfim, eu tive um cliente meu que ele ligou de São Paulo pensando em suicídio. Verdadeiro. Ele falou: cara, se eu morrer hoje, eu garanto o futuro dos meus netos. Eu não sei se eu vivo, eu consigo tracionar minha empresa de volta. Claro, momento de desespero, tal, o cara pensa bobagem. E a gente conseguiu, a gente conseguiu, enfim, eu sou estrategista de várias empresas também, então a gente montou lá todo um plano e, cara, tá dando certo. E daí eu pensei, quanto empreendedor tem que está nessa situação desesperada? Aí eu
É
comecei,
isso aí.
liberei e, cara, foi um aprendizado absurdo, entendeu? Eu agradeço muito a cada um deles, porque eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que ensinei, né? Com
É,
todo
mas é,
mundo aí,
mas é, mas é.
né? E é
É
isso
assim, ó.
mesmo, e acaba vindo, trazendo, né? Tudo que você está plantando acaba vindo, cara. Muito
Cara,
legal.
o Jean, e cara, pela experiência aí que de vida pessoal nova, eu, né? Cara, a gente sabe que tu conseguir cultivar uma boa sementinha aí no coração e na mente das pessoas, talvez não te tenha um retorno no dia de amanhã. Só que o teu maior retorno imediato é tu conseguir botar a cabeça no travesseiro e, cara, tranquilo, tudo certo. Que às vezes a gente briga por muita coisa, mas a gente acaba encontrando aí a felicidade, às vezes, na coisa mais simples.
É
Parece até
verdade.
algo muito clichê de se falar, mas, por exemplo, assim, cara, eu nunca tive, pelo menos eu não me recordo, nos últimos 10 anos, de ter tanto contato com a minha família como eu tive nessa pandemia. Contato no sentido virtual mesmo, não de estar presente por causa das circunstâncias. Mas mesmo virtualmente, cara, eu nunca tive tanto contato de conversar tanto com a minha avó, com a minha mãe e tudo mais. Então, assim, são circunstâncias que vêm pra gente, que tem muita gente sofrendo, a gente tem que trabalhar para que isso acabe o quanto antes. Mas nesse momento a gente começa a dar valor para as coisas mais simples,
É
sabe?
verdade.
De que a gente precisa encontrar um motor dentro do nosso peito para fazer as coisas funcionarem. Então, tô tocando dessa maneira aí. Então, por
Legal,
enquanto, tá dando
legal.
certo.
Sabe que uma vez me perguntaram, né? Como eu trabalho com muito C-level, sou mentor de muita gente, muitos presidentes de companhia e tal, que vão desde o microempreendedor ao big player. E daí o pessoal me perguntou: poxa, eu queria saber duas informações. A primeira, qual que é a principal característica que você enxerga nos presidentes de companhia? Primeira, principal característica. E aonde você vê que eles encontram felicidade? Cara, fui taxativo. Principal característica, solidão. O cara não tem com quem conversar. Não, não é que não tem com quem conversar. Muita informação ele não pode compartilhar. Ele tem que guardar para ele, né? Então, e essa solidão ao longo do tempo é difícil. É por isso que a gente fundou lá o CEOs Club, né? Que a gente está com a operação, está rodandinho lá, o pessoal está
É isso aí.
compartilhando. Porque os caras conseguem conversar entre eles, né? São pares. Então, como
É
pares,
isso
eles
aí.
conseguem botar um pouco para fora, enfim, dos seus desafios. E aonde eles encontram felicidade? Nas coisas simples. Sempre é. Entendeu? Pô, quando você pega. E normalmente é aquela coisa simples ainda que te remete à tua infância. Entendeu? Às vezes comer aquela mexerica, entendeu? Bem azeda, que lembra do pé que tinha na casa da avó, a goiaba que eu subia para pegar, andar de pé descalço na grama. Você falou coisas muito relevantes. Fica um aprendizado importante, né, cara? Desse reconvívio. Porque a
Isso aí.
rotina do dia a dia de cada um vai consumindo a gente não percebe. A gente chega esgotado, né? A gente tá sempre cansado.
Hoje, e assim,
Legal
ó,
isso.
para mim é muito claro a minha visão, digamos, de. Vamos colocar de. É complicado tu definir hoje o termo bem-sucedido, né?
Verdade.
Porque a gente tem como bem-sucedido alguém que tem muito dinheiro. Mas não necessariamente isso é ser bem-sucedido, né? Eu encontro pessoas bem-sucedidas que ganham R$ 1.500 por mês,
Sem dúvida.
porque o bem-sucedido delas é estar num outro conjunto de pessoas, de famílias, enfim.
De
Mas
valores.
quando a gente vem no bem-sucedido tradicional, que é o de dinheiro, ou de posição dentro de uma empresa. Vamos lá, posição dentro de uma empresa. Quanto mais bem-sucedido tu vai indo, é uma pirâmide,
Sim.
mais tu vai se isolando.
Mais sozinho você
A
fica.
pessoa mais bem-sucedida da empresa é a pessoa mais isolada da empresa. Então, é ok se tu quiser ficar no meio da pirâmide ou na base. Não tem problema. Tu não tens a obrigação de ser o CEO da empresa. Tu não podes colocar numa pessoa as expectativas que tu tens para a tua vida.
É
É
verdade.
ok para aquela pessoa se ela quer viver naquilo lá. Não há certo, né? Não há nem errado. Para mim, o errado é quem não é feliz. Não é certo quem é o melhor cargo da empresa. É certo o cara que acorda pleno, sabe que vai fazer um bom trabalho, vai se dedicar ao máximo e vai dormir com a cabeça fria no travesseiro. Para mim, acho que é muito claro isso, sabe? Gente, quanto mais tu vai subir, tu tens que ter isso em mente. Pô, eu quero crescer pra caramba. Ok, tu estás pronto para pagar o preço da solidão? Que nem tu comentou, eu com uma equipe de 60 pessoas, não dá de compartilhar todo tipo de informação. E às vezes, como gestor, tu tens um pensamento, as pessoas têm outro. O que tu pode levar com uma maneira amigosa, as pessoas podem querer, vamos dizer, montar em cima de ti, sabe?
Sim,
Levar pelo outro
eles não
lado.
entendem, eles não
Não
entendem às vezes.
entendem, entendeu?
E
Então,
não é culpa deles, não. A
não
culpa
é
é
culpa
nossa que deu a
deles.
liberdade de. A gente
É algo,
abriu a
é isso
porta.
aí. Então, é algo natural. As pessoas que querem crescer, elas têm que estar prontas para a solidão, para diminuir o círculo de amizade. Para tu perder as amizades de infância, a grande maioria das vezes, sinceras, para trocar por outras. É o preço. As pessoas têm que estar dispostas a pagarem ou não, mas têm que escolherem o que é o seu bem-sucedido.
Não, é muito legal você falar isso, porque eu acredito muito que sucesso é particular e é de cada um. A definição de sucesso é particular e cabe respeito, não cabe julgamento, né? Então, realmente a pessoa, pô, porque para alguns, cara, comprar uma BMW, velho, quando eu fiz 18, papai me deu. Para outros,
Sim.
comprar o primeiro Fusca é uma alegria grande, que na família nunca ninguém teve um carro,
É isso aí.
né? Então, cara, quando você fala de sucesso, eu gosto muito de usar o termo prosperidade. Né? O que é importante na vida? Você prosperar dentro daquilo que você acredita que é o teu caminho. Então, cara, o que mantém pessoas próximas é prosperidade. Pessoas que prosperam juntos. E não é resultado financeiro. É
É isso aí.
evolução, é evoluir. Para algumas pessoas, ok, a solidão eu pago o preço porque eu quero estar lá, é porque faz sentido para mim estar lá. Beleza.
Claro.
Né? Para outras, não faz sentido estar lá, então não pague esse preço. Hoje a gente vive na era do que, se você não for empreendedor, você é um loser. Cara, isso é um absurdo, velho, um absurdo.
Sim.
Porque ninguém faz nada sozinho. Você sabe disso? Como é difícil encontrar uma camisa 2, um 3 para compor teu time? Porque
É
todo
isso aí.
mundo, se não for o camisa 1, ele é um loser. Cara, nunca foi tão atual falar de intraempreendedorismo. A gente precisa de muito intraempreendedor. O cara que queira construir a sua história dentro da história de alguém. Entendeu?
É
Que não
isso aí.
liga, que não precisa ter o seu livro. O ego dele não pede um livro. Ele pede uma boa passagem do livro de alguém, né?
É, e
E concordo contigo.
as pessoas têm que entender cada vez mais e que, independente se elas são empreendedoras ou trabalham para algum empreendedor, cada um, e não é clichê, é literalmente um empreendedor de si mesmo.
É
O que eu
isso
quero
aí.
dizer com isso? Tu trabalha para uma empresa, né? Tu presta serviço para uma empresa, tu é o caixa da empresa. Se tu ganhar a conta, significa que o teu eu empreendedor faliu naquele momento. Então, cada um tem a chance de ser o empreendedor. E aí a gente tem essa coisa, ah, pô, todo mundo tem que ser empreendedor para ser glorificado. Aí tem um problema, gente, que começa a surgir, é o seguinte, os empreendedores de palco, que são pessoas que nunca fizeram porra nenhuma na vida, falam que tem a fórmula do sucesso, vendem alhos e bigalhos, e aí as pessoas acreditam, pedem a conta por causa que é muito fácil conseguir, se aquela pessoa conseguiu, e aí não consegue e a vida só desanda. Então, cara, a gente tem que ter muito cuidado porque tem muita gente fazendo desserviço e ganhando dinheiro nas costas dos outros.
Eu concordo com você e eu penso da mesma forma. Eu acho que tem que ter evidência. Ok,
É.
né? Quando eu subo num palco para falar com o público, cara, eu sempre vou levar o que comigo aconteceu. E em momento algum eu vou determinar que isso é uma verdade absoluta. Entendeu? Sempre, cara, eu vou compartilhar comigo. Eu fiz merda. Eu subo no palco, eu falo,
Sim.
cara, eu fiz essa cagada. Eu tive ano que eu paguei um apartamento de juro para banco, porque ninguém me ensinou como administrar dinheiro. Eu tive que aprender no erro, entendeu? Aí sim as pessoas se identificam. Porque se você começa com essa história do só sucesso pelo sucesso, entendeu? Cara, o volume de frustração que você está gerando é muito grande. E você, como um cara que eu nem sabia, que é envolvido com essa área social bacana, você sabe, cara, que não tem A gente não pode discutir contra leis. E existe certo. Uma lei que diz: a toda ação cabe uma reação de igual intensidade, sentido oposto. Velho, se você mandou coisa boa, não tem como vir coisa ruim. Vai vir coisa boa. E a recíproca é verdadeira. Não espere mandar uma malandragem e receber aplauso e coisa legal. Uma hora isso vai te retornar. Realmente. Então, cara, compartilhar realmente o que você viveu, né, o que fez sentido para você, para poder inspirar outras pessoas a refletir. Tem um evento que está crescendo muito no Brasil, chamado Fuck Up Night, que só pode falar do que deu errado. Então eles pegam empreendedores aí, grandes, cara, só que o cara não pode chegar lá para falar o que deu certo. Ele tem que chegar lá para falar as cagadas.
Sim.
Então é 25 minutos de merda, tudo que deu errado. Cara, tá crescendo pra caramba. Agora, claro, por conta do Covid parou,
mas
a minha CEO, a Sandra, que é minha esposa, ela ia participar para falar das cagadas. Ela foi convidada aqui no evento de Floripa. Cara, eu acho um puta serviço.
Sim,
entendeu?
Sim.
Você aprender com a cagada dos outros, cara. Eu acho espetacular. Como a gente pode desconstruir a informação e fazer essa informação vindo de uma forma muito positiva, cara. Eu acho isso sensacional, cara. Sensacional. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver quem que fez aqui, que eu tô curioso aqui, para jogar na tela essa pergunta aqui. Deixa eu ver. Como se recolocar no mercado de trabalho novamente após a crise, se destacando de tantas pessoas que também estão agora disponíveis no mercado? O que você pensa disso, Jordan?
Cara,
da Cláudia.
Vamos lá, respondendo a Cláudia. O que eu penso? O que é a questão de eu vejo trabalhar, para quem acompanha o meu Instagram? No meu Instagram, eu dou dicas de marketing digital. Automaticamente as pessoas sabem que eu detenho esse conhecimento. Se eu trabalhasse em qualquer outra área, eu faria a mesma coisa. Se eu fosse um contador, eu ia dar dicas de contabilidade todos os dias ali. Dicas de contabilidade todos os dias. Por quê? Eu ia mandar meu currículo para a empresa do Jean. Beleza. O Jean recebeu o meu currículo e mais 10. Hoje em dia, as empresas, elas olham nas redes sociais para saber o comportamento das pessoas. E como eu sei que 99% dos profissionais não transmitem o conhecimento deles nas redes sociais, por causa que não é legal, e preferem transmitir fotos de bebidas e festas, eu ia estar numa vantagem absurda. Absurda. Porque a empresa entra ali, opa, cara, ele sabe fazer isso, está com conhecimento legal.
E ainda compartilha. E ainda compartilha isso.
E aí entra na página dos outros, e não ia ter nada em relação a isso. A vantagem já é minha. Então, eu vejo assim, ó, o nosso, todo mundo tem um cartão de visita, que ele é público e se chama Instagram. A grande questão é, o teu Instagram, ele representa quem tu és? Então, perfeita a minha pergunta. Dica para se recolocar, nunca é tarde, de começar, pelo menos, mudar o perfil, fazer começar a produzir conteúdo, porque é uma forma de tu se destacar no mercado. É aquela coisa, tu vai ter que abrir mão de uma foto numa festa, que vai ter muitas curtidas, para uma foto de trabalho, do teu conhecimento, que vai ter menos curtidas. Só que essa quantidade menor de curtidas, ela vai trazer um retorno no longo prazo.
Sim, você tem muito mais valor aqui com menos curtida do que o outro. E você vê a coincidência do exemplo que você deu. Antes da gente entrar aqui, eu terminei 20 para as 8 uma mentoria de uma contabilista de Jaraguá do Sul, entendeu? Que está pensando em mudança de carreira, uma transição, ou não é uma recolocação, mas ela quer se reposicionar, entendeu? E o conselho que eu dei para ela foi, cara, começa a brincar com a tecnologia, começa a compartilhar aquilo que você acredita, pequenas dicas, você vai conhecendo a metodologia, tudo que você faz na vida, você como um cara que gosta de rock deve tocar algum instrumento, né? Então você sabe que tudo que a gente faz na vida, que a gente pratica, quanto mais eu faço, melhor eu fico.
É isso aí.
Então, naturalmente, você vai se identificar com a tecnologia e vai começar a compartilhar isso com mais fluidez, né?
É igual ao esporte, né? Quanto mais tu treina e tu repete, mais tu vais aprender. E mais tu vai ficar melhor naquele esporte. O jogador de basquete também. O Michael Jordan não foi o melhor de todos os tempos, por um acaso.
Sim.
Ele errou mais de 9, quase 10 mil cestas. Então é questão de praticar, sabe? De botar para fora o conhecimento, de ir testando, de, cara, não tem que ter vergonha. O que me abisma, Jean, as pessoas têm vergonha porque outras pessoas não vão achar legal ela postar uma dica de trabalho ou fazer um vídeo gravando sobre o trabalho delas. Mas aí tu postar uma foto numa situação constrangedora é legal. A gente chegou num ponto que, infelizmente, vamos dizer assim, tu não tens mais como desvincular a tua vida profissional da tua vida pessoal. Porque no final do dia é a mesma pessoa que vai dormir. Não tem mais como tu deixar as coisas 6 horas lá, vou dormir, desligou. Peraí. Tu saiu, tu bateu o ponto, 6 horas da tarde. E aí depois tu me fez uma live no teu Instagram, bêbado e falando atrocidades. Desculpa,
é
tu
o mesmo
vai pagar
cara.
O pato por isso.
É o mesmo cara.
É a mesma pessoa. Então, as pessoas hoje, elas investem 45 minutos procurando uma foto perfeita pro Instagram, mas não investem 20 minutos produzindo algo que gere valor e conteúdo. Então, esse é o principal deficiência que eu encontro no mercado, sabe? E pessoas que estão fazendo isso estão se destacando. Não é por um acaso. Não é por um acaso.
É aquilo simples, que você falou. É o cartão de visita moderno. Né? E esse cartão de visitas moderno está aqui, é gratuito e todo mundo hoje utiliza. E eu acho que a grande pergunta que fica é aquela que você fez ali. O teu Instagram, o teu Facebook, que seja, ele te representa? É. Ele representa quem você é? Quando você olha para aquilo, ou as pessoas olham para aquilo que está lá, eles conseguem enxergar você? Né? Se a resposta é sim, perfeito, cara. Você está no caminho correto, né? Mas se não puder... Eu sempre falo, cara, compartilha coisas que fazem sentido para você. Não custa nada. Você está numa festa, quer compartilhar a foto da festa? Larga o copo na mesa. Boa. Não precisa estar com o copo na mão sempre, né?
Hoje, eu vou até te falar um negócio que eu fiz, cara, uns 10 dias. Cara, eu sou um amante ferrenho de cerveja e carne. Eu sou louco por cerveja e carne.
Tamo junto. É nóis.
E, cara, olha só, eu tinha a minha lista de melhores amigos no Instagram, tá? E ali, eu mandava fotinho da cerveja, fazendo lá pros meus melhores amigos. Que era, tipo, botava ali 10, 15 pessoas no meu círculo muito fechado de amizade. Os amigos de bar, vamos dizer assim.
Sim.
E, cara, a minha taxa de visualização ali, digamos, eu tinha 15 pessoas. As 15 viam. E quando no meu Instagram, não, porra, eu tenho 7 mil seguidores, dá 1.500 views por isso. Então eu vi, porra, ali eu tenho um alcance de 100%. O que que eu fiz? Eu comecei a adicionar todo mundo que eu sigo na minha lista de melhores amigos. Por quê? O meu alcance lá é muito grande. E agora eu não compartilho. Eu não posso, não é que eu não compartilho. Eu não posso mais compartilhar uma foto de cerveja lá. Por quê? Eu tenho pessoas que não é mais o meu círculo de amizade. Ou seja, eu abri mão desse recurso para estar mandando as coisas mais pessoais para meus amigos, para mostrar algo profissional lá também. Por quê? O meu alcance lá, ele é muito grande. É muito grande. Então eu envio dicas no meu Instagram, envio dicas aqui nos meus melhores amigos. Então, às vezes, aqui chega a bater mais que no próprio Instagram. Então, eu tive que abrir a mão de algo simples, que se eu não tivesse feito isso, eu ia continuar compartilhando algumas fotos ali do meu dia a dia, que não agrega nada pra ninguém. Só que, cara, eu fico uma oportunidade a mais de eu difundir o meu conteúdo. Então, eu abri mão disso. Agora, se manda nos grupos do WhatsApp a foto da cerveja e da carne. Mas os melhores amigos ali, cara, uma puta ferramenta. Inclusive, eu vou entrar num gancho já de melhores amigos. Eu fiz eu dei uma aula essa semana por uma turma de Joinville. Não me lembro de onde, acho que era Senac. E aí tinha uma pessoa que ele era vendedor de... Cara, vou inventar um ramo agora, me fugiu. Tipo de agropecuária, por exemplo. E ele não... A temática era CRM. Ele falou, porra, minha empresa não tem um CRM pra eu conversar com as pessoas. Eu falei, cara, tu és o CRM. Faz o seguinte... Tu tens as pessoas que tu vende no dia a dia no teu Instagram. Se tu não queres tornar a tua vida profissional pública no Instagram, cria uma lista de melhores amigos só com essas pessoas e fica compartilhando ali a tua rotina profissional. Pô, fala da qualidade da ração, fala das novidades que estão chegando. Pô, tô saindo aqui, vamos pra luta, vamos pro trabalho. Seja transparente, mostre quem tu é de um CRM de uma forma gratuita. Eu arranjei pro cara um CRM de uma forma gratuita.
Pô, que legal,
vai criar a lista, vai conversar com as pessoas. Então, assim, cara, pra, que nem aquela menina perguntou a dica, como se recolocar no mercado, as ferramentas estão aí, elas são de graças. Basta a gente querer usar e da melhor forma possível.
É, muito, muito bacana isso, muito bacana. Meu irmão, papo bom, passa rápido, tá entendendo? E uma hora voa aqui pra caramba.
Sério, já?
Já tá indo. Caramba, então, assim, queria primeiro, cara, te agradecer muito, né? A gente vai estar junto terça-feira, o pessoal que está no Universo Empreendedor aí, que é o pessoal do time Black, dos membros Black, Vamos estar junto, vai ser muito bacana. A gente tem muito conteúdo, vai poder aprofundar com um pouquinho mais de tempo, né? E ali a gente tem mais interatividade, vai ser top, né? Mas eu queria primeiro, cara, te agradecer a disponibilidade. A gente sempre se encontrou pouco, mas sempre que a gente se encontra, a gente tem bastante coisa para compartilhar, né? Tem um fit legal. E agora, sim, eu sei do churrasco e da cerveja, meu irmão. Tu tá em Brusque?
Churrasco, cerveja e a trilha sonora já sabe, né?
Play não, rock and roll. Agora. Rock and roll com Play for Change, cara. Eu sou rock and roll também. Eu já vi até aí atrás que você é Star Wars, pô. Tô vendo até aí o C3PO.
Cara, Star Wars, aí tem uma coleção de vinil.
Cara, então nós vamos ter muito... Eu tenho uma coleção de nave espacial do Star Wars. Então eu tenho a coleção das naves.
Pô, é isso. Pô, vamos brincar de bonequinho depois de velho.
Com cerveja e carne. Senão eu não brinco. Muito legal. Cara, muito bom estar contigo, bicho. Obrigado mesmo pela gentileza. Dá tuas palavras aí finais. A gente indo pra reta final aí.
Cara, Jean, espero que tu tenha gostado, que eu tenha correspondido aí às tuas expectativas. Agradeço o convite. Cara, de novo, terça-feira vamos estar presente. É um baita prazer, eu faço isso mesmo de coração, a questão dessas lives, eu gosto mesmo de compartilhar o conteúdo, sabe? Pô, e a dica final, eu deixo duas dicas simples aí, que é a questão de, cara, tuas redes sociais, elas representam quem tu é, elas são realmente teu cartão de visita. E a outra dica, cara, vem do projeto Playing for Change, que é conectando pessoas através da música, de que, cara, qual é o teu objetivo, né? Do que tu quer fazer na tua vida, cuida com o que tu define como bem-sucedido, não te coloca as expectativas de outras pessoas e não compara o teu primeiro dia de um trabalho com alguém que está há 10 anos fazendo isso. É injusto, vai te deixar para baixo, mas o grande segredo é a gente ter persistência e ir para frente. Quem acompanhou aí pelo Jean, se tiver alguma dúvida de marketing, de qualquer outra coisa, meu Instagram é Jordan Hang. Manda mensagem lá, vamos conversar.
Siga
e agora o próximo convite aí, Jean. Tamo junto.
Pô, cara, siga o Jordan Hang, cara. Ele tá com um trabalho muito legal. Eu falei várias vezes aqui, falei pra ele hoje, eu tô aplicando várias das dicas dele ali. Cara, dicas simples, fáceis de você fazer, que estão realmente fazendo diferença na nossa atividade, né? Muita gente perguntou pra mim, o que vocês fizeram? Que vocês deram oxigenada de YouTube, Instagram, sim, Facebook e tal. Eu falei, cara, a gente conseguiu tempo pra olhar algumas coisas que a gente não tava olhando, né? Agora você tem que olhar para o lugar certo também, né? Tem que encontrar as pessoas que te trazem algo positivo. Então siga lá. Quem não conseguiu assistir, bom, fica agora no IGTV também a gravação, mas a gente está salvando na curadoria nossa do YouTube. Tem 33 lives sensacionais lá, muito bacana. E a gente está disponibilizando também no Spotify, tem o Olhoscast. Então amanhã de manhã você entra Olhoscast, essa vai ser a trilha 34, já vai estar lá. Quem gosta de escutar o podcast enquanto faz exercício, a gente aproveitou essa pandemia para se reposicionar, se oxigenar em todas as frentes aí, aprendendo com quem sabe, que nem meu amigo Jordan. Fica aqui, hashtag churrasco na veia, entendeu? Boa. E você que não faz parte do universo empreendedor, cara, vem fazer parte, estamos crescendo, está espetacular, link na bio. Vamos para cima, Jordan. Deus te abençoe, meu irmão, sucesso.
Tamo junto, um abraço, até a próxima.
Vamos tomar uma cerveja em Piracicaba, lá na fábrica da Leuven, com o Gustavão, que é o CEO. A Leuven que fez aquela fusão com a Schweister, acho que é ali de Pomerode. Então, cara, pensa num negócio bacana pra gente fazer em Pira.
Esse convite aí não vão deixar pra fora, não. Tamo junto.
Tamo junto. Valeu, meu irmão.
Um abraço,
fica com Deus.
Irmão.
Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau.